14 de dezembro de 2001, Santa Cruz, Joaquim.
E depois que Jesus tinha morrido, alguém já leu a Bíblia disso? Depois que Jesus foi crucificado, ele apareceu para Maria Madalena e disse a ela: eu ainda não fui para perto do meu pai, ainda estou por aqui, e diga aos meus apóstolos que nós vai conversar mais. E Jesus fez uma, apareceu para os apóstolos muitas vezes, mas na última vez que ele apareceu foi uma reunião na casa da Maria, que não se chama Maria, se chama Milia de Magdala, e não Maria Madalena. E isso foi escrito por um moço e virou um evangelho. O evangelho da Maria Milia de Magdala. Num do pedaço do evangelho da reunião do Jesus, já só em espírito fora da carne, conversando com os apóstolos, Pedro pergunta para Jesus: o Senhor se diz intérprete das coisas do Deus? Fala para nós sobre os pecados do mundo. Isso que eu queria conversar hoje. O que vocês acham de nós falar dos pecados do mundo? Dos pecados que acontecem no mundo. É um bom assunto? Então, o que é pecado? Alguém sabe dizer para eu? Falou? E não fala difícil que eu não sei.
Alguma coisa que não é igual que nosso Pai ensinou nos mandamentos.
De que é contra os mandamentos?
Isso.
E que mandamento é esse?
Os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos do Moisés.
Isso.
Quem mais acha que pecado é outra coisa? Você acha que é pecado, moça?
Ah, que o pessoal considera errado, que a sociedade, né, põe alguma coisa assim que é errado. Então, o que faz ao contrário do que a sociedade acha, então é pecado, é errado.
Ah, então quando você faz alguma coisa diferente que a sociedade acha,
é
pecado. E hoje, Dogé, o que é pecado? Hoje, essa fala do mandamento, hoje também é essa da sociedade. E hoje, moça?
Eu acho que não tem nada a ver com a sociedade.
É pecado.
O mandamento mesmo que Deus ensinou.
Porque a sociedade recrimina a gente.
Então, hoje, tudo o que for contrário ao mandamento é um pecado. Essa é a resposta.
Eu acho.
É isso, Fia?
Eu?
É.
Acho que é, né?
Tudo.
As leis de Deus não são resumidas nos 10 mandamentos?
Tudo que... Não, as leis de Deus é os 10 mandamentos, então. Não tem resumo.
Então.
Então, tudo que for contra a lei de Deus é pecado.
É.
Então, eu vou falar a resposta do Jesus. Papito. Não existe pecado. O pecado acontece quando vocês Então, amassem a chuva como chitijijo. A chuva visão de carne. Não é essas palavras, mas é isso que Jesus quis dizer. Quando você dá liberdade para seu sentimento de carne, você acha pecado. Mas Jesus diz antes, não existe pecado. O que é pecado? Roubar, matar, isso é pecado? Mas Jesus não disse que os mandamentos está tudo resumido em amar o outro? E se eu matar um por amor, eu estou errado?
Existe essa forma
de matar
amar?
Por amor?
É.
Sim.
Ah.
Sim. Então eu vou explicar. Você é um espírito.
Sou.
Se um dia você veio para a carne, se foi para a cama com um homem.
Certo.
Nasceu um filho e botou dentro de você um filho.
Certo.
Você não quer, tirou ele. Isso é pecado?
Eu acho que é.
Aí você saiu da carne, foi lá pra cima, veio e se programou pra vir outra vez. Você tem que pagar esse crime?
Tem.
Então se alguém vai para a cama com o homo, faz uma carne e você se junta nela. E a pessoa tira essa carne. Você é o espírito abotado. Por quê? Porque você precisava passar por aquilo porque fez isso antes. Então isso é um aboto por amor.
Por amor do pai.
Ah, filha, não tem amor por outra coisa, não?
Ah, tá.
Agora, Joaquim,
é que a gente não consegue ainda encarar...
Não, filha, é porque você não consegue enxergar mais longe que seu umbigo.
É, verdade.
Mas não tira a culpa de quem fez o aborto.
Não tira a culpa de quem fez o aborto. Tira.
Como tira?
Porque ele não fez nada. Só faz o que Deus manda ele fazer.
Então volta naquela mesma polêmica que já deu um tempo atrás. Não julgar porque você não sabe porque a pessoa está...
Isso! Então quando você dá vazão ao seu sentimento de ser humano, que só tem um. Ser humano só tem um sentimento. Sabe qual é? Julgar. É a base do sentimento de todo ser humano. Ele vive para julgar os outros. Ou eu estou falando mentira? Então, quando você dá vazão a esse sentimento, você cria o pecado, que não existe. Não existe pecado naquele aborto. Você é que disse que aquilo é pecado.
Eu, né, que o aborto é o pior karma que você pode adquirir,
isso,
não sei o que lá.
Mas isso tá certo. Isso tá certo.
A questão é não julgar quem fez o aborto.
Você
não sabe sob que condições a pessoa fez o aborto.
Isso.
Se ela deixou um sentimento negativo ou se ela já veio.
É o pai.
Se ela já veio para fazer isso, porque uma pessoa precisava passar por karma e ser abortada.
O critério do karma é o seu sentimento. Não é o pai. É o seu sentimento. Você não sabe o que está escrito no livro da vida dos outros. Você não sabe com que sentimento ele está fazendo aquilo. Então quem é você para julgar? Então, o pecado não existe. O pecado está onde? Viver só. O eu, e vamos falar de pecado como eu, o eu não existe. O eu está em quem vê, não em quem está fazendo.
Mas, Joaquim, tem diferença do aborto que o organismo expulsa ou daquele que a pessoa toma medicamento?
Tem, fia. Tem. E aquele que o organismo expulsa é porque a pessoa tem bom sentimento, precisa passar pelo aborto. Então, se Deus faz o organismo expulsar, porque esse organismo seu é muito inteligente, ele sabe expulsar ou não, não é isso? Organismo nenhum expulsa, fia. É. Quem expulsa é Deus. Esse é a inteligência.
Também tem aquele que a pessoa vai tomar remédio,
porque tem sentimento negativo. Então pocula. Quem não pocula é porque merecia passar e Deus faz passar.
Mas nos dois casos o aborto era porque o pai, a pessoa tinha que passar.
Tudo é sempre o que Deus acha. Que você acha, não, desculpa, Deus sabe que você tem que baixar. Compreendeu? Um bandido mata, assalta uma pessoa e mata. Tá errado?
Não.
A você está, não tá?
Tá.
Agora, pro bandido tá errado?
Não, deve
estar certo. Pergunta para um bandido por que que ele assalta os outros. Ele vai dizer para você, não tem emprego para eu.
É.
Isso é verdade?
É.
Não pude estudar numa escola boa. Isso é verdade?
É.
Então ele está falando a verdade. Não está? Então ele está certo ou ele está errado?
Para ele acho que está certo.
E para você, ele está errado. Bicho, então com isso eu quero explicar uma coisa para vocês. Sabe aonde está esse são? Onde existe esse são? Onde existe uma essa pessoa? Onde existe esse banco? Sabe onde? Dentro de cada um. Tudo que existe no mundo só existe dentro de você. Não existe fora. Porque se você puser 10 pessoas para falar sobre uma coisa, você vai ter 10 coisas diferentes. Não é assim? Cada um vai ver uma coisa. Então cada um vê uma coisa diferente que só existe dentro dele. Então, Gi, o mundo todo, filhos, não existe. É ilusão. Nada existe a não ser do jeito que você vê. Só isso. O resto não existe. O que é um mocho bonito? Quem sabe dizer para eu?
Para cada um é de um jeito, né?
Não, é um mocho que eu criei bonito. O que é um mocho feio? É um mocho que eu criei feio. Mas alguém pode criar ele bonito. Alguém pode criar ele mais ou menos. Alguém pode criar ele horrível. O mocho é o mesmo. Mas para cada um, ele é um. Então, a vida só existe aqui dentro, ó. Mas em lugar nenhum. O resto tudo é ilusão. Ilusão para quê? Para que Deus pôs essas coisas como ilusão. Para que Deus pôs essas coisas como ilusão?
Para a gente poder viver nesse mundo.
Não.
Para a gente fazer um monte de pecado, para a gente ficar julgando.
Ah, cajicho. Para que Deus pôs essas coisas no mundo? Para que Deus pôs cadeira no mundo?
Para conforto.
Não.
Para
sentar. Não. Não. Para ver como você vê a cadeira. Para ver como você vê a cadeira. Para que Deus pôs o cachorro no mundo? Para ver como você vê o que é o cachorro. Para que Deus pôs a outra pessoa no mundo? Para você ver, para ver como você vê a outra pessoa. E quando você responde, a outra pessoa é ruim, a outra pessoa é chata, a outra pessoa é feia, você está respondendo certo? Quando você olha e diz, a outra pessoa é bonita, a coisa é boa, isso é certo, você está certo?
Sentimento.
Agora você acertou. Porque se você disser é bonito ou é feio, é gordo ou é magro, é alto ou é baixo, é certo ou é errado, você julgou. Você julgou. Uma você absolve, a outra você condena. E ela não está certa nem está errada. Ela é ela. Só isso.
Nossa.
Vocês criaram uma coisa chamada adjetivo. Não é assim? O que é um adjetivo? Você que é professora.
Uma qualidade, que a gente dá para a pessoa.
É isso mesmo?
É assim, eu ensino as crianças, o enfeite.
Então, ensina ela que você está ensinando errado.
O que menino é? Bonito.
O que é
um adjetivo?
Um adjetivo.
Qualidade.
Não.
Julgamento?
O resultado de um julgamento.
É, menino bonito.
É o resultado de um julgamento. Não é qualidade, é a qualidade que eu vejo. Julguei. E Jesus não disse que nós não podemos julgar ninguém? Então é isso que Jesus quis dizer. Não existe pecado. Todo o pecado é fruto do julgamento que cada um faz de outra coisa ou de outra pessoa. A pessoa não é chata nem errada, não é bonita nem feia, nem gorda nem magra, nem alta nem baixa. Sabe o que é uma pessoa? Salvo. Você sabe o que é uma pessoa? Good.
Oi, tudo bom? Que é uma pessoa?
Isso. A pessoa é um espírito, seu irmão, que está num processo de evolução igual a você. Só isso. Mas nada que isso. O resto tudo é adjetivo que você colocou, ou seja, é resultado de um julgamento que você fez, filha. Sabia disso? Por isso Jesus disse, não existe pecado, não existe coisa certa ou coisa errada, se depende só da forma como você vê. Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que nunca aconteceu, né? Hoje eu estava nervoso. E aí uma pessoa fez uma coisa. Eu não falei nada. Mas eu fui embora dizendo que aquela pessoa não prestava. que era isso, era aquilo e aquilo outro. Isso nunca aconteceu com ninguém, né?
Achei
não. Né, filha? Você não, né?
Não.
Isso. Agora, no outro dia, você acorda calmo. Aí você se lembra do que a pessoa fez. O que acontece?
Muda.
Começa a arrumar o quê?
Desculpa.
Desculpa o que ela fez. Mudou a coisa?
Não.
Quem mudou?
A gente.
O sentimento que você estava usando. Então, o que é o pecado?
É o sentimento que você usa.
É a coisa que eu crio de acordo com o sentimento que eu uso. Se, voltando no ladrão, quando ele tira as minhas coisas, eu acho ruim ele. Não é assim? Esse eu quero matar. Mas quando se vocês vê a pijão cheia de bandido, descoitado, olha as condições que ele está. Não é assim? Você é porque aquele não tirou o seu. Então você condenou, não ele ter tirado, mas você ter pedido. Não é assim? Você usou um sentimento de perda. Com um sentimento de perda, ele pode nem ter encostado em você. Você já vai sair errado. Só de olhar. De medo. Então não é o que a pessoa faz. Não existe pecado. Existe sentimento que eu vejo as coisas. É isso que vocês têm que compreender. É essa a vida de vocês. Se vocês todos estudaram e ouviram, o espírito vem à carne para fazer provas. Não é isso? Que prova é essa? Olhar as coisas sem julgar. Olhar as coisas e ver as coisas sem botar adjetivo nelas. O homo é o homo. Não é um homo bonito, nem um homo rico, nem um homo feio, nem um homo alto, nem um homo baixo. É só um homo. E sempre vai ser um homo. A caja não é uma caja bonita, decolada, é uma caixa feia, caindo aos pedaços. Não, uma caixa é uma caixa. Se o homo é o espírito irmão seu e em processo de evolução, a caixa é um abrigo que você tem. Qualquer outro sentimento está errado. O adjetivo só está dentro de você. É aquela pessoa ou aquela coisa que você criou só para você. Não existe duas pessoas que amem uma outra igual. Não existe duas pessoas que odeiem uma outra pessoa igual. Então, se o seu amor ou o seu ódio faz aquela pessoa ser do jeito que você acha, não existe duas pessoas iguais. Porque duas pessoas não vão ver ele com a mesma quantidade de sentimentos. Isso é o mundo. Isso é a vida. Esse é o segredo da vida para passar na prova de Deus. É olhar o mundo cheio adjetivo. Se olhar o mundo sem você caificar isso, né?
Qualificar.
Isso, caificar as coisas. Enquanto você qualifica, você está julgando. Você não pode julgar de culpa gorda. Mas nem achar bonito você pode. Porque se você acha bonito, você de passar uma coisa bonita só se você conhecer o que é feio.
E quando, por exemplo, vamos supor, a gente está, fala uma coisa que eu gosto, está no meio de flor, de pássaro,
você
tem um sentimento ali. Que sentimento é esse, então? Se eu não estou achando bonito, nem gostoso, o que, que é esse sentimento? Eu me sinto bem, o que, que é?
Tem que encher a mão universal.
Quer dizer, do mesmo jeito que eu estou bem do lado do beija-flor, tem que estar bem lá de uma barata.
Isso! Isso! Agora você acertou!
É que para nós fazemos distinção e para Deus, ao olho deles, nada. Tudo é igual. Não existe diferença entre feio, bonito, rico, pobre.
É justamente o que ele está falando.
Morto, magro, é tudo igual.
Perfeito.
Se é preto, se é branco.
Perfeito, filho. Se não, eu posso dizer, você tem preconceito contra a barata.
Não é só isso, é mais que isso.
Não, é ter conceito. Um conceito que você formou antes. Como você tem um preconceito pelo bisavô.
Posso fazer uma pergunta?
Deixa só entender isso que é importante. Cada pergunta que também é. Mas deixa só eu responder isso. Você tem um preconceito quanto a balada, mas tem um preconceito quanto o bisavô. Sabia disso? Preconceito é um conceito antes. Ela tem um conceito de que aparece um bisavô, ela está bem. Isso é um preconceito. Um é preconceito positivo, o outro é preconceito negativo. Você não pode ter conceito nenhum. Então você tem que amar o bisavô e a barata igual.
Passar por umas 2 milhões de encarnações ainda até chegar a isso.
O grupo dele gosta de
dela, hein? Gosta do açúcar, né? Ah. Fale, filho.
Eu ia falar assim, é que a gente não conhece. Por outro lado, você bebeu o beija-flor com os olhos da beleza, porque é um bicho formoso. Ele transmite amor, carinho. Se ele é barato, você acha que é um bicho nojento, peçonhento, asqueroso. Mas se na realidade tudo tem que existir um tipo de bicho. Existe alguma coisa que ela faça que a gente não conhece benefício.
Mas
ela está nesse mundo para fazer.
Neste mundo sem função.
Tem que ter função.
E que função é essa?
A gente corre.
E qual é a função de tudo? De vocês, da barata, do céu, do carro, do banco, de tudo. Qual é a função?
Não é evolução.
Não.
Sentimento?
Não. É simples, viu?
Tudo é aprender.
Ajudar Deus na sua obra.
É.
Tudo que está no planeta ajuda Deus na sua obra. E qual é a obra de Deus? A evolução do espírito. Então tudo que está no planeta existe para que o espírito use ele para se evoluir. Se vocês olharem, isso está escrito no livro de Kardec. A coisa material é a coisa que o espírito usa para conseguir sua evolução.
Tem uma coisa que eu lembrei, agora é engraçado, a gente tem medo, nem tem a lagarta, eu tenho pavor de lagarta, só que ela se transforma numa borboleta, e a borboleta eu acho linda, até pega na mão.
Isso, mas o bicho é o mesmo.
O bicho é o mesmo.
Você quer ver uma coisa que vocês têm nojo? Cocô. Não tem nojo?
Eu tenho.
Mas não sabe que se você puser ele na terra, você vai comer a alface que sai dele?
É verdade. Se aduba a terra,
isso.
É
orgânico. É, a gente põe cocô
então,
de cavalo, cocô de
vaca. Isso. Mas não põe o seu. Em outros lugares que tem pouco cavalo, se põe cocô de gente mesmo. E E depois você não come tudo que sai daquela terra?
Você não vê que antigamente os bananos aqui davam banheiro. Não é verdade,
pai? É isso mesmo. É isso mesmo.
Tá rindo,
mas só que vocês criaram o quê? Isso é ruim. Isso é bom. Quem disse que cocô é ruim?
Isso da gente, né?
Isso. É vocês que veem como ruim. Só isso. Por quê? Porque vocês não vê as coisas se transformar. Se não tivesse barata neste mundo, vocês iam estar até o pescoço de Suzela.
É verdade, é barata.
Porque ela come a Suzela.
É, isso que eu falo, ela come toda a sujeira que a gente tem.
Vocês estavam até o pescoço de Suzela.
Barata come tudo. Uma vez comeu até sabonete lá em casa.
Bicho.
Aqui não, lá no Rio tinha muita barata. Até sabão lá.
Bicho. A barata, pra filha, é o pecado, não é? Porque pecado é coisa errada. Barata é coisa errada para ela. Para ela não precisar visitar. É o pecado. Então, e tá certo o que Jesus falou. Não existe pecado. É vocês, quando dão vazão ao seu julgamento, que é o pecado? Existe pecado, filho. Vamos parar de colocar adjetivo nas coisas, porque as coisas não tem adjetivo. O adjetivo é por conta de vocês. É preciso que vocês vejam a vida sem adjetivo, sem bom ou feio, sem bonito ou mal, sem alto ou baixo, sem grande ou pequeno. A vida só tem um adjetivo, que este nem adjetivo comum é. É chupa o quê?
Superlativo.
Isso, que chama-se Deus. Essa é a única coisa